Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início ao nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Geiger.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abel Grazi.
Presente.
Humildo César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grazi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
25ª Sessão Plenária Ordinária, dia 26 de outubro de 2022, às 18 horas. Oriundos do Prefeito. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 25 de 2022. Autoriza o município de Alfredo Chaves a firmar convênio com a Cooperativa de Crédito Aliança, Sicredi Aliança RS-SCES, visando concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais e da outras providências. Mensagem de justificativa. Projeto de Lei Ordinária número 25 de 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. Submete-se à apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa de Leis o projeto de lei ordinária que busca-se autorização legislativa para o município firmar convênio com a Cooperativa de Crédito, Sicredi Aliança, com sede na rua Gustavo Silveira Ferretti, número 224, bairro Santa Lúcia, Maruú, Rio Grande do Sul, sendo prestadora de soluções financeiras aos segmentos público e privado, com atuação em grande parte do Estado do Espírito Santo. O objetivo do convênio é possibilitar aos servidores públicos municipais que detêm conta corrente naquela instituição financeira ter acesso a empréstimos através de consignação em folha de pagamento que não poderá exceder a 30% da remuneração líquida ou provento, o que hoje só é possível aqueles que possuem conta corrente nas demais instituições financeiras locais, por não haver a presente autorização. Diante do exposto, conto com a aprovação dessa eminente casa a presente iniciativa, no interesse do município e dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, oportunidade que eleva o protesto de estima e consideração a Vossa Excelência e demais vereadores que brilhantemente atuam no poder legislativo deste município. Fernando Videira Lafaiete, Prefeito Municipal.
Em caminho para a Comissão de Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Balancete da Prefeitura número 9 de 2022. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 223 de 2022, que encaminha o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de setembro de 2022.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Resposta de requerimento. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 230 de 2022. Encaminha as informações em resposta ao requerimento número 12 de 2022, o qual requer do prefeito informações referentes à obra da Praça Gastronômica e de Lazer do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem respeitosamente, na presença de Vossa Excelência e dignos pares, para apresentar resposta aos questionamentos exarados no requerimento número 12 de 2022, as quais seguem abaixo. Como já é de conhecimento desta Câmara Municipal, o contrato número 110-2021 administrativo, firmado com a empresa Engecomix Construções, referente à realização de construção da Praça Gastronômica de Lazer, foi rescindido unilateralmente em 21 de julho de 2022 por esta municipalidade. Após a rescisão contratual, foi instaurado o procedimento administrativo número 6452/2022, solicitando a abertura de novo processo licitatório com a finalidade de prosseguir com a execução da obra da Praça Gastronômica de Lazer. A modalidade de licitação escolhida é tomada de preço, com base nas leis federais 8.883 de 94, Lei 9.648 de 98 e Lei 8.666 de 93, cuja publicação de edital ocorreu em 9 de setembro de 2022, conforme documentação comprobatória anexa. Certos da habitual atenção, agradecemos. Atenciosamente, Fernando Videira Lafaiete, Prefeito Municipal.
Informo que esse documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Balancete do SAI, número 9 de 2022. O ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI, número 67 de 2022, que encaminha o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto referente ao mês de setembro de 2022.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 9 de 2022. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, SEMUS, número 284 de 2022. Encaminha o balancete da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, número 2, de 21 de outubro de 2022. Ementa, altera a redação do artigo 96, parágrafo 1º, C, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 101, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. Fica suprimida a expressão tributária ou do artigo 96, parágrafo 1º, alínea C, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, passando, portanto, a vigorar com a seguinte redação. Artigo 96, parágrafo 1º, C. Dispõe sobre a organização administrativa do município ou sobre matéria orçamentária. Artigo 2º. Essa emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 21 de outubro de 2022. Vereadores Charles Geiger, Newton Belmoque, Armando Zanata, Sérgio Bianchi, Hugo Meneghel, Narciso Graça e Oswaldo Esgúmaro. Justificativa. No dia 5 de outubro do corrente ano, foi realizado o primeiro seminário do Dia do Vereador na sede do Poder Legislativo de Alfredo Chaves. Esse evento contou com a participação de vereadores e autoridades, além dos servidores dessa Casa de Leis, momento no qual foram ministradas palestras que objetivaram fortalecer o mandato do parlamentar. Dentre estes assuntos, destaca-se a palestra denominada Legislativo Efetivo, Soluções para Fortalecimento do Mandato Parlamentar, cuja explanação foi feita pela Câmara de Rio Novo do Sul, vereadora Márcia Bortolotti Wettler. A palestrante ressaltou que o vereador tem direito de legislar sobre matéria tributária, sendo este o entendimento já pacificado no Tribunal do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Após análise dos julgados, verificou-se que o Poder Legislativo pode legislar sobre matéria tributária, por se tratar de matéria de competência concorrente e não exclusiva ou privativa do chefe do Executivo. Além disso, deve-se ressaltar a possibilidade da realização de tal ato, ainda que este gere reflexos no orçamento do município. No caso da legislação de nosso município, a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 96, elenca as competências exclusivas do Prefeito Municipal para legislar, dentre elas, está a questão da matéria tributária. Essa previsão está em desacordo com a interpretação constitucional materializada em jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, portanto, necessária adequação da Lei Orgânica Municipal. Nessa linha de raciocínio, entendemos que a supressão à referência sobre a competência exclusiva do Prefeito Municipal de legislar sobre matéria tributária é suficiente para caracterizar sua classificação como matéria de competência concorrente, dando aos parlamentares, na medida em que não mais se tratando de matéria de competência exclusiva, será objeto de aplicação da regra geral contida no caput do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal. Diante dessa conjuntura, por se tratar de matéria de envergadura constitucional, solicitamos a aprovação pelos nobres edis em sessão plenária. Alfredo Chaves, 21 de outubro de 2022, Charles Geiger, presidente, Newton Belmoque, vice-presidente, Armando Zanata, primeiro secretário, vereadores Sérgio Bianchi, Hugo Luiz, Narciso Graça e Oswaldo Esgúmaro.
Em caminho para a Comissão de Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 3 de 2022, de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Grassi, Sérgio Bianchi, Oswaldo Esgúmero e Armando Zanata. Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 3, ementa, altera a redação do caput do artigo 2º, revoga sua linha C e inclui parágrafo ao referido artigo da Lei Complementar número 28 de 2020, que institui a planta genérica de valores imobiliários dos imóveis urbanos do município de Alfredo Chaves, para fins de lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano e da outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Complementar número 28 de 2020 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica autorizado ao Poder Executivo aplicar a atualização da planta genérica de valores de forma fracionada ao longo dos próximos 2 anos da seguinte forma. Alínea C. Revogada. Parágrafo único. O percentual de aplicação da atualização da planta genérica de valores, conforme anexo único, para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, fica limitado aos 55% previstos na alínea B deste artigo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 21 de outubro de 2022. Justificativa. Nobres membros do Legislativo, temos a honra de submeter ao plenário desta Casa, para apreciação e votação, o projeto de lei complementar número 3 de 2022, que altera a redação do caput do artigo 2º, revoga sua linha C e inclui parágrafo ao referido artigo da lei complementar número 28 de 2020, que institui a planta genérica de valores imobiliários dos imóveis urbanos do município de Alfredo Chaves para fins de lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano e da outras providências. A presente proposição se faz necessária, tendo em vista o período de instabilidade econômica que o país e o mundo têm enfrentado e que gera repercussão em toda a sociedade. Deste modo, O projeto de lentela tem como intuito de desonerar o contribuinte que já suporta uma carga tributária severa. Nessa linha, cumpre mencionar o agravo de instrumento número 809-719-AGRMG do STF, que reconhece que o poder legislativo tem competência para legislar sobre matéria tributária, ainda que haja reflexos no orçamento, conforme fragmento destacado. Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a iniciativa para a elaboração de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente, assim, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo são competentes para iniciar o processo legislativo para a edição de lei que conceda isenção fiscal, ainda que tal lei cause eventual repercussão em matéria orçamentária. No mesmo sentido, o ARE 743-480 do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, do STF, reafirma a possibilidade de iniciativa parlamentar para a elaboração de projeto de lei que verse sobre redução do valor do tributo e esclarece que o tema já foi enfrentado em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência da Corte é uníssona em negar a exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que se cuide a lei que vise a minoração ou revogação de tributo. Por fim, o ARE 1-236-918-AGRSP do Supremo Tribunal Federal corrobora a linha de raciocínio ao perceituar que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre executivo e legislativo para iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária, ainda que para conceder benefício fiscal e haja eventual repercussão em matéria orçamentária. Superado este ponto, faz-se necessário mencionar o clamor social em relação ao tema, tendo em vista que diversos cidadãos alfredenses relatam um aumento exorbitante no valor do IPTU e procuram amparo junto ao Poder Legislativo, o qual, enquanto representante do povo e do estrito cumprimento de sua função, se viu na obrigação de elaborar a presente proposição. Sobre o tema supracitado, cumpre ressaltar o princípio constitucional da vedação de confisco, positivado no artigo 150, inciso 4, da Constituição Federal, o qual esclarece que é vedada a utilização do tributo como efeito de confisco, com o intuito de estabelecer limitações ao poder de tributar. Frisa-se que tal amparo advém da própria Carta Magna, que, ao organizar as bases de ordem tributária, instituiu as referidas limitações que se comparam aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Desta forma, contamos com a colaboração dos nobres vereadores para a apreciação e aprovação da matéria. Alfredo Chaves, 21 de outubro de 2022. Narciso de Abreu Grassi, Sérgio Bianchi, Oswaldo Esgúmero e Armando Zanata.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para Análise e Emissão de Parecer.
Indicação número 75, autoria vereador Serafino Antônio Simone. Indica necessidade de reforma ou transferência da sede da unidade de saúde da comunidade de São Bento de Urânia, distrito de Urânia, no município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, avalie a possibilidade de realizar obras de reforma na unidade de saúde da comunidade de São Bento de Urânia, distrito de Urânia, neste município de Alfredo Chaves, ou transferência do referido órgão para o imóvel que atualmente sedia o Incaper na localidade. Justificativa. A presente indicação se justifica pela necessidade de aprimorar a oferta do serviço de saúde pública aos cidadãos alfredenses, em especial os que residem na comunidade São Bento de Urânia. De acordo com informações da população que frequenta a unidade de saúde, o local necessita de reforma, tendo em vista que a estrutura e as instalações se deterioraram com o passar do tempo, mesmo empregando os devidos cuidados necessários para a conservação das mesmas. Dito isso, solicita-se que o Executivo Municipal avalie a possibilidade de realizar obra de reforma na unidade de saúde da comunidade de São Bento de Urânia, distrito de Urânia, neste município de Alfredo Chaves, ou transferência do referido órgão para o imóvel que atualmente sedia o INCAPER da localidade, conforme disponibilidade e conveniência. Desta forma, pede-se que a presente indicação seja considerada como base na urgência que o caso necessita, por se tratar de medida que visa garantir o direito à saúde. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 13 de outubro de 2022, vereador Serafino Simone.
Vamos ler a outra indicação? Pode ser, Serafino? E a gente coloca em discussão as duas, em votação as duas.
Indicação número 76 de 2022, autoria, vereador Armando Zanata Engle Ribeiro. Ementa, indica necessidade de aplicação de revisão e iluminação pública no bairro Cachoeirinha, município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie instalação de rede de iluminação pública, bem como de revestimento com a aplicação do material denominado Revisol na via pública localizada no CRG Área Rural, rua projetada sem número, bairro Cachoeirinha, neste município de Alfredo Chaves, próxima à propriedade dos senhores José Antônio Pupim, Ubiratã Aime e Rafael Rigo de Oliveira. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o trecho a que se pede o revestimento e a rede de iluminação pública atende a diversas famílias da região que utilizam a via diariamente para se deslocar até os seus trabalhos e realizar atividades cotidianas. Ressalta-se que a presente indicação faz-se necessária em razão das inúmeras solicitações dos moradores da localidade e dos que trafegam pelo local, que relatam ter dificuldades em se locomover pela via, principalmente à noite. Assim sendo, com a aplicação do Revisol, a instalação da rede de iluminação pública, o problema será resolvido, o que acarretará melhores condições aos moradores. Vale mencionar que a presente solicitação, caso atendida, beneficiará cerca de 10 famílias que ali residem. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 19 de outubro de 2022. Armando Zanata Engle Ribeiro, vereador.
Em discussão, as indicações.
Eu fiz essa indicação porque o posto de saúde de São Bento está em um estado, péssimo estado. E quando dá sol, a pessoa tem que ficar no sol. E quando chove, tem que ficar na chuva, porque não tem uma frente adequada. Se levasse esse posto de saúde para Incaper, onde era a antiga Incaper, teria mais espaço, custaria menos para a reforma, e teria uma praça boa na frente. E se chovesse também, as pessoas teriam lugar para ficar. E onde que está ali, tá um, a gente fala dentro de um buraco, ficou hoje o posto de saúde de São Bento. E conto com os nobres colegas para a aprovação dessa indicação.
Boa noite a todos. Sobre a indicação 75, que é o pedido sobre Revisol e colocar também iluminação pública. Fica na Cachoeirinha ali, passa a ponte direita e sobe aquele morro ali, né? Onde tem a família de Léo lá, Biratã, Rafael, tem mais gente também, eu acho que são coisa de 10 a 15 famílias. Eu acho muito injusto, porque talvez ele tenha 10, 15 famílias, não passar o Revisol, sendo que é uma coisa pequena está atendendo longe. Aqui está perto do centro. Tem muita máquina perto do centro. Falar que as máquinas estão todas espalhadas, beleza, tem muita máquina espalhada. Mas também tem muita máquina perto do centro. E sobre a iluminação pública, por que que ele tem que colocar? Tem que colocar. Porque como que eles pagam a iluminação pública sem ter? Isso existe? Não existe pagar a iluminação pública sem ter iluminação pública. Se tivesse, beleza. A taxa é igual para todos. Agora, ali em cima você não vê um poste, rapaz. O poste que tem o pessoal botou para tirar da energia direto. Nada a ver com a prefeitura. Aí paga a taxa. Isso eu acho muito injusto. Então eu peço o apoio dos 9 vereadores. Vão votar a favor e peço também que todos assinem para chegar lá reforçado. E, pô, é aqui na Cachoeirinha. É do lado, entendeu? Vão botar a iluminação e fazer o Revisol.
Pela ordem, presidente, eu voto favorável às duas indicações. Realmente o vereador Serafino está coberto de razão. É uma comunidade longe da sede, então tem que ter os primeiros socorros, mas tem que ter estrutura. E é o que está faltando lá. Então é uma reforma ou mudar o local de sede, né, vereador? Com certeza tem meu apoio. Eu quero aproveitar aqui a presença de Rafael Ringo de Oliveira, que hoje também tem imóvel lá nesse bairro, onde o vereador Zanata apresentou essa indicação, e parabenizá-lo, vereador. Realmente lá hoje é um bairro, entendeu? Está faltando oficializar as coisas só. Precisa sim de ter um Revisol lá, porque a subida ela é muito empinada e em período de chuva é crítico para subir ali, principalmente mãe com criança, quando tem que vir a médico, é uma situação delicada. E a iluminação pública se faz necessário, porque hoje a cidade está violenta. Então você tem que ter iluminação pública, sim, para amenizar, até assustar esses bandidos que hoje estão agindo dentro do nosso município. A coisa está desenfreada. Então é o mínimo que o executivo pode fazer, botar um Revisol lá naquele bairro e, sucessivamente, colocar iluminação pública. Tem meu apoio também, vereador Zanato. Obrigado aí, presidente.
Senhor presidente, boa noite a todos. Com certeza, meu voto favorável. Mas antes de falar sobre o Revisol que está sendo pedido, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Executivo, que há um tempo atrás, eu e o vereador Adilson fizemos... Ah, você botou lá, Adilson? Ah, tá. Então, mas isso, enfim. Então, depois o vereador Adilson vai fazer um agradecimento especial de uma indicação que nós fizemos sobre o Revisol. E nós fomos atendidos, né? Quem sai ganhando é a comunidade. Então, voltando aqui ao Revisol do pedido do vereador Zanata, com certeza, né, com certeza, toda a comunidade precisa, merece. Estivemos hoje lá conversando com o prefeito, e o prefeito disse que o sonho dele é fazer o município todo, né? Então, com certeza, ele vai realizar esse sonho, né? E vocês também desse bairro, com o nosso apoio, com o apoio do prefeito, na medida do possível. A gente não pode estipular data, porque a gente depende do tempo, a gente depende do Revisol que vem, mas com certeza, no futuro bem próximo, eu quero estar aqui agradecendo ao executivo do serviço, que com certeza vai ser feito no bairro dos nobre amigos, dos nossos amigos aqui. Nobre vereador, pode contar com o meu voto.
Em votação, as indicações.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrace.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara, número 9 de 2022. Apresentação do balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de setembro de 2022.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 22 de 2022. Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei Ordinária número 770 de 2021. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica do Projeto de Lei Ordinária número 22 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 22, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do plano plurianual para o período de 2022-2025. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório, análise de plano, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95, de 98. No mérito, a proposição busca adequar a programação de aplicação de recursos por meio de diversas secretarias, necessitando, portanto, adequar o PPA 2022-2025. Nessa linha, após análise dos pontos alterados, percebe-se a necessidade de coerência da proposição. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 21 de outubro de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, presidente e relator, pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta, membros. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator, pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Newton César Belmocchi, membros.
Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcílio de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmocchi.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 24 dispõe sobre a alteração das metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Lei Ordinária número 791 de 2022. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica acerca do Projeto de Lei Ordinária número 24 de 2022 de autoria do Poder Executivo Municipal. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 24 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração das metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para a emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivo quanto subjetivos, para a apresentação da proposição, e não existe defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98. No mérito, o projeto busca adequar as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2023, em virtude de alteração nos instrumentos de planejamento da ação governamental. Nessa linha, após a análise dos pontos alterados, percebe-se a necessidade e coerência da proposição. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que esteja aprovado o projeto de lei em tela, é como votamos. Alfredo Chaves, 21 de outubro de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente, relator, pelas conclusões, membros Sérgio Bianchi e Adilson Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, presidente e relator, e pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Nilton Belmocchi.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, eu não comentei no PL anterior, mas eu vou fazer um comentário dos dois PLs, rápido, só para a questão de sair do papel. O PL 22 trata de alterações do plano plurianual para 22 a 25, mas não altera o teor do plano. Então são alterações técnicas. O mesmo acontece com o PL 24, que trata de também alterações nas metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício do ano que vem, 2023. Nenhum dos dois, pelas análises nossas, vai alterar o conjunto da obra ou das obras, né? Então não vemos problema nenhum e o PL 22 foi aprovado e eu agora peço que seja aprovado também o 24. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite a todos os vereadores, as pessoas aqui presentes, que nos acompanham pelas redes sociais. Eu também vou votar favorável aos dois projetos e, assim como o vereador Oswaldo comentou, né, são modificações técnicas, meras adequações de valores e que não interferem no conteúdo prático de projetos, programas, atividades a serem desenvolvidas. Então, assim, mera adequação de valores e de algumas metas e prioridades. O meu voto é também favorável aos dois projetos.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Eu queria pedir um voto de pesar para os familiares de nosso amigo Silvano Pontini, faleceu no domingo. Aí eu vou colocar em votação. Tem mais algum voto de pesar? Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumer.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Antes de passar a palavra para o vereador Sérgio Bianchi e Adilson Roveta, eu queria só parabenizar a Secretaria de Esporte e o prefeito Dr. Fernando. Começou o campeonato municipal há domingo retrasado. E eu, como eu fui a minha vida toda um esportista, já fui lá nos dois domingos. Então, campo cheio, uma maravilha. Você passa o domingo com sua família lá tranquilo, entendeu? Aí eu queria parabenizar a Secretaria de Esporte, o secretário Baiano, e o prefeito doutor Fernando, parabéns. Pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, demais vereadores, servidores dessa casa, cidadãos aqui presentes, vocês que nos acompanham pela rede social, boa noite. Presidente, na verdade eu estou usando o pequeno expediente para fazer uma fala desagradável, mas necessária. O que está acontecendo? Eu estive reunido aí com o nosso delegado, doutor Pascoal, o Fernando, nosso investigador, e demais membros da Polícia Civil, e eles me relataram um fato que está ocorrendo dentro do nosso município com as meninas de menores, meninos de 16 anos abaixo, de 12, 13, 14, 15 anos. O que elas estão fazendo? Estão pegando o ônibus aqui da Alvorada, indo a Guarapari e trazendo droga e sendo os aviãozinhos de venda para os traficantes aqui dentro do município, os usuários. Então está uma situação extremamente complicada. Tem muitas famílias que nem sabem que as filhas estão fazendo esse procedimento. E a lei é bem clara. A lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 8.069 de 90. Todo de menor para viajar, ele tem que estar acompanhado do pai, da mãe ou um responsável da família ou uma ordem judicial sem os acompanhantes responsáveis. E a Alvorada, infelizmente, não está cumprindo a lei. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fizesse um ofício em nome dessa casa, cobrando do presidente e diretor da Alvorada que bota essa lei em prática. Todo de menor que entrar no ônibus, que exija a documentação. Se não tiver acompanhado os pais. Caso tiver acompanhado com os pais, tudo bem. Caso contrário, não pode. Porque o doutor Robson vai começar a fazer... Começamos também com o doutor Arion. E ele já determinou, caso não bote em prática, que a polícia militar e civil faça blitz e apreenda de menor e o ônibus. Então vai acabar prejudicando mais ainda os usuários. Já estamos carente de transporte, né, aqui no município. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que fizesse esse ofício em nome da casa, cobrando da empresa que tome providência e bota essa lei em prática. Entrou de menor no ônibus sem acompanhante, exige a documentação necessária por lei. Fizesse um ofício para nós, em nome da casa. Como a polícia já fez a dela, a militar, está faltando essa casa e foi a pedido do doutor Pascoal e do Fernando.
Vou deferir seu pedido, vereador Sérgio, aproveitando, todos os vereadores assinam.
Não precisa, é só fazer um ofício. Se quiser fazer também, é melhor ainda para todos os vereadores assinarem.
Acho que fica mais importante,
eu concordo com você.
Fica mais.
Tá. E dando sequência, fala, presidente. A prefeitura, via Secretaria de Esporte, fez uma reforma na quadra da Cachoeirinha. E, por sinal, ficou uma reforma até boa. Porém, botou uns detalhes de telha lá que não padroniza, mas até aí vai. O que está acontecendo? Tem mais de 60 dias que executou a obra, não devolveram a chave para a comunidade, os jovens estão pulando o muro se quiser praticar esporte, as famílias todas estão indignadas, porque a Secretaria de Esporte, lamentavelmente, não teve o papel de ir lá entregar a chave. Por que que não entregou ainda? Que vai lá e libere para os jovens usar, porque é isso que está acontecendo. Se você der esporte, der lazer, com certeza esses de menores não vão estar fazendo coisas erradas. Então, que oficializasse também o secretário de esporte, respondeu por que que ainda não entregou, e se pode liberar para os jovens lá para fazer a prática de esporte, porque não tem outro meio de esporte dentro da comunidade, só tem a quadra. E agora, com indicação de Vossa Excelência, tem a academia de céu aberto, mas é pequeno, não atende a demanda. Então a quadra só vem agregar valores, e valores importantes para todas as famílias daquela comunidade. Não é criticando a atitude do secretário, é que ele está sendo meio, digamos assim, deselegante com a comunidade. Então a comunidade está cobrando, me fez esse pedido, fazendo a Vossa Excelência também que comunique a ele, para poder dar uma resposta a isso aí lá para a comunidade. Obrigado, presidente.
Eu vou comunicar sim, mas tem que ver se a obra ficou pronta, finalizou.
Está pronta 60 dias.
60 dias já?
A não ser que tenha algum questionamento que talvez não pode entregar algum impedimento. Mas eu acredito que não, porque a iluminação está funcionando e outras coisas mais, tudo está funcionando. Só falta mesmo entregar a chave. Entregar para a comunidade. E aproveitar também e cobrar do secretário, que nós fizemos uma indicação aqui, eu e o vereador Hugo, para quadra de Cachoeira Alta, e já tem meses, acho mais de 6 meses, né, vereador? E até hoje não foi lá ver o problema da iluminação da comunidade também, que está sem ser assistida pela Secretaria de Esporte.
Amanhã nós vamos providenciar isso. Vereador escrito Adilson Roveta.
Boa noite. Eu gostaria de só agradecer. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo. E segundo, agradecer o prefeito pelo trabalho aí que foi feito do Rede Sol e no Gavião. Que eles tinham muito problema no escoamento de produto lá e do... E acesso à residência lá, que é da família lá... Família Rigotti, Bernabé, Dona e Tomazini. As fotos. O trabalho ficou muito bom. Ontem eu estive lá na casa deles lá em cima, eles agradeceram muito pelo trabalho lá em cima. E essa indicação foi feita por mim e pelo vereador Nilton Belmoc. Nilton, quiser falar alguma coisa, passo a palavra para você.
Desculpa, que aquela hora eu não sabia que você tinha preparado o vídeo. Não, é só agradecer mesmo, vereador Adilson. Né?
O trabalho ficou muito bom, estive lá ontem.
Daqui a um dia nós estamos aqui agradecendo mais obras.
Sim. Esse trabalho é onde, vereador Adilson?
No Gavião, subindo aí, que sai lá na capelinha Santa Terezinha lá em cima. Santa Terezinha, né, capelinha? Dá acesso lá em cima. Ficou muito,
muito
bom o trabalho. Eles têm muito problema com o escoamento.
Presidente, só dando uma sequência à minha fala, eu queria aqui lamentar a atitude do Executivo hoje com as nossas agentes de saúde. Felizmente foi feito um convite educado, elegantemente, para o procurador, para a secretária de saúde... E mais a nossa Odilésia, a secretária lá de outra parte, que é o mesmo nome, e o próprio prefeito. Lamentavelmente, nem respostas deram. E elas vieram aqui com todo carinho, com todo respeito, e não teve o respeito da parte do executivo. Então fica aqui a minha decepção mais uma vez com o executivo do município de Alfredo Chaves. Faltou com respeito com as grandes profissionais que são essas grandes agentes que nós temos no nosso município. Inclusive mandou um recado mal criado dizendo que elas não estão produzindo. Isso é muito feio, muito... Uma baixaria para o pai do executivo. Fico o lamento aqui do vereador Sérgio Bianchi para todas essas pessoas que eu fizemos o convite e não atenderam a demanda. Eles estão cumprindo lei e eles têm direito de receber o salário digno dele, que é lei federal. Custe o que custar, nós vamos resolver essa situação. Se a prefeitura não quer resolver amigavelmente, nós vamos resolver de outra forma. Mas vamos ter postura, sim, com todas essas grandes profissionais. Obrigado, presidente.
Ô, Sérgio, mas eles mandaram para cá o projeto.
Como é que é, vereador?
Me mandaram para cá o projeto,
Mandou um projeto que era melhor nem ter mandado, vereador. Mandaram para funcionar no final do ano, que teria que ser retroativo há 5 meses.
Projeto, chega.
E por que não vieram dialogar para eles aqui e falar? E discutir, não estão trazendo o projeto aqui.
Se não tivesse mandado o projeto, você podia falar sobre isso.
Aquilo que eles mandaram aqui não é projeto, é um pedaço de projeto. Lamentavelmente, é desrespeitoso com os profissionais. Você tem uma jovem que trabalha na sua comunidade e sabe o que ela passa na comunidade. Ela estava aqui desde manhã, tadinha, dentro do município esperando. Agora está em outra reunião lá para ganhar um salário mínimo. E a lei federal manda 2 para ela. Por que que não vai cumprir? Então tem que cumprir o que estão fazendo com esse dinheiro. Está vindo para cá há 5 meses.
Se a prefeitura errou,
vereador, e não mandar a demanda para Brasília, para a secretaria, lá para o ministro, para poder enviar o recurso 100%, pô, manda o executivo, ele tem que repor. Caso contrário, se tiver um mandado de segurança, ele, por ser penalizado por improbidade administrativa, pode ser até afastado do cargo, tanto ele quanto a secretária. A lei é bem clara, é lei federal, é recurso que não dá para negar. Então ele tem que ter o bom senso, a responsabilidade, ter respeito com os profissionais que são essas meninas.
O problema que tem aqui em Alfredo Chaves, tem em Vargem Alta também, o mesmo problema. Eu teve lá terça-feira passada na sessão e estava comentando sobre isso. Lá também não deram aumento até agora. Eu estou a favor que aumente tudo o agente de saúde, mas Vargem Alta também não deu até o momento.
Tá, da forma que ele está mandando aí, para o ano que vem, como é que vai fazer? Quem vai reembolsar elas? O trabalho que elas já estão executando pela lei federal. Já tem 5 meses, até o final do ano vai dar 8. Como é que fica, vereador? Então, quer dizer, primeiramente nós temos que pensar nesses grandes profissionais, para depois relevar a atitude do executivo, com uma atitude no mínimo irresponsável e desrespeitosa com esses grandes profissionais que são essas meninas e esses rapazes que trabalham ali. Porque você sabe a sua agenda na sua comunidade, o que ela passa, as casas são longínquas uma da outra. Não cobre a despesa da motinha dela, me dirá as dificuldades que ela tem com o tempo, mas nunca deixaram de trabalhar, sempre tiveram o serviço prestado. Falaram aqui hoje que elas não estão atendendo a demanda. Ficou até chato, ficou ruim, não foi bom. Então é um recado mal criado que eles mandaram para essa casa.
Vereador,
isso não é bom.
Só uma parte, vereador. Eu tenho as minhas posições e convicções. Eu vou ficar aqui com o Serafino, porque uma resposta eles deram. E quando você fala que aquilo não é um projeto, Eu discordo de você porque nós temos comissões que estão funcionando e é para isso que existe a comissão. Não é para dizer, antes da gente ler o projeto, se ele serve ou não. Na comissão é que nós vamos dizer se ele está bem, se ele não está bem. E lá nós podemos também alterar, fazer alterações e vir para plenário. Então, o que eu digo assim, sem querer criar celeuma com você, vereador Sérgio, não estou querendo discutir, eu só estou dizendo o seguinte, na comissão é que nós vamos decidir se o, porque as comissões estão funcionando, é lá que nós vamos decidir se o projeto mandado pelo Executivo está de acordo com no, conosco ou não. Aí sim, mas por enquanto eu não vejo problema nenhum. Eles responderam. Presencialmente é outro departamento, você pode ficar chateado com isso. Mas que houve uma resposta do Executivo, houve. Se ela é favorável, se ela, ela está dentro daquilo que o Legislativo é, contempla, está querendo contemplar para os agentes de saúde, é outra história. Vai passar pelas comissões e após as comissões vai passar pelo plenário. Aí sim a gente vai decidir se ele serve o projeto ou não. Obrigado, senhor presidente.
Uma parte, Vossa Excelência, vereador. O negócio é o seguinte, até o momento que o projeto chegou aqui, ele está extremamente incompleto. Depois, lógico, passar na comissão, o que der para a gente fazer, nós iremos fazer. Mas até então não está, filho. A realidade é essa, nobre vereador. Então o que ele está pensando que é o seguinte, que ele acha que todo vereador que vai falar amém para ele, vai virar um vereador lagartixa, vai abaixar a cabeça e vai votar, mas ele está enganado. Nós vamos fazer o correto, que a lei determina. Nós vamos votar o correto, nós vamos votar a favor dos profissionais. Essas 35 agentes, mais as outras agregadas ali, são importantes para o desenvolvimento do nosso município. E, lamentavelmente, nós não estamos vendo isso, principalmente da parte do Executivo. Todos os municípios já estão pagando. Desde que foi aprovado pela lei federal, para o nosso presidente da República, custa botar em prática? O que estão fazendo com esse dinheiro? Então tem algo errado, nós não podemos falar amém para um absurdo desse aí. Desculpa a minha franqueza, dois vereadores. Tem que ser realista. Temos que defender a camisa de quem dá o suor para o nosso povo. E esse servidor, não. Obrigado, presidente.
Voltando à indicação do vereador Adilson e Nilton, parabéns para vocês dois, parabéns para o prefeito. E eu também queria agradecer, que eu tinha esquecido, ele fez mais um pedaço lá em Bitiruí, no ginásio de esporte, que estava faltando ali, a subidinha que ia muita poeira para a escola que está lá, né? Daqui o ano que vem nós vamos inaugurar. Eu acho que deve ter feito quase uns 800 metros para cima de Bitiruí. Queria agradecer, doutor Fernando. Muito obrigado.
Desculpa, presidente. A gente está sempre fazendo indicação, né, mas a gente sabe que dentro da medida do possível, como acabei de falar agora há pouco, a gente vai ter o município, temos mais 2 anos, doutor Fernando, aí, e o Revisol continuando a chegar aqui, os trabalhos não vão parar. Então, eu acho que no futuro bem próximo, o nosso município vai estar todo preparado com revisão.
Grande expediente, vereador Narciso Graça.
Excelência presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. Venho aqui hoje me manifestar porque não gosto de conversa fiada. Tenho caráter, personalidade e credibilidade. E nunca autorizei que ninguém falasse por mim em todos esses anos que faço política. Nunca traí meu grupo e nunca me vendi. Não preciso disso e nunca farei, porque tenho meus princípios e minhas convicções. E sempre vou agir de acordo com o que penso e acredito. Dito isso, quero parabenizar o presidente Charles Geiger pela competência com que tem conduzido a gestão dessa Casa de Leis, com a legitimidade da escolha do povo de Alfredo Chaves. Estou em meu 6º mandato como vereador e posso dizer com propriedade que temos hoje uma nova Câmara, independente, com autonomia, seriedade e responsabilidade. Parabéns, Charles, por atender a todos os vereadores sempre com carinho e respeito. Espero, e assim será, no que depender de mim e no meu voto, que a Câmara Municipal de Alfredo Chaves possa dar continuidade a esse trabalho de excelência que tenho acompanhado de perto. Isso valoriza e engrandece o exercício da vereança. Não sou homem de duas palavras. O que eu assumo, eu cumpro. E serei sempre assim na minha vida, até o final da minha vida. Muito obrigado.
Vereador Narciso, obrigado pelas suas palavras. Eu fiquei até emocionado aqui. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de novembro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos.